Bem-vindo ao serviço Telereunião. Agora, o grupo tem mais um componente.
Sim, tá ligado, isso aí que já tá completo com áudio? Renato também, por favor.
Oi, oi. Perguntou?
Tá me vendo aí, tá me sentindo aí na cara do negócio aqui?
É assim, já... tá, todos os professores já estão na áudio?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Deixa eu fazer uma chamada rapidinho.
É, acho que é melhor.
Melhor, né? Gisele.
Aqui.
Gisele, lá.
Vou pedir para vocês colocarem no mute, tá? Viviane.
Aqui, aqui.
Elaine.
Aqui.
Carol.
Aqui.
Diego.
E eu tô aqui.
Oi. Tá faltando uma supervisora minha, vou chamar ela aqui. Quem mais está na áudio? Sim, foi o Wesley. Vocês vão, pode fazer a chamada
da supervisora. Eu vou fazer. Uhum. Tá. Yasmin.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, e a Bruna.
A Gabriela estão, né? A Bruna também. A Cris.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Daniela.
Oi.
Mariana.
Mari, Lucila.
Aqui.
Ah, e a Emília está entrando. Tá. Ó, o meu está tudo certo, então.
Falta o Wesley, né?
Não, tá aqui. Você já está aqui já. Mas o já está ok, né? Como você falou aqui.
Os meus são a Tatiane, o
agora,
Sérgio.
O grupo tem mais um componente.
É, o meu só falta a Joyce. Joyce entrou?
Agora o grupo tem mais um componente.
Bom dia. Está completo já.
Beleza, ok, todo mundo aqui? Ok, faltava ser o Renato entrou, né?
Meu já tá ok, já.
Tá bom, posso começar, pessoal?
Pode.
Pode. Bom, bom dia, pessoal. Estão conseguindo ouvir certinho? Tem alguém que não está conseguindo ouvir perfeitamente?
Aqui para mim está um pouquinho baixo.
Melhorou assim?
Melhorou.
Beleza. Então, eu vou iniciar, já estava falando do CRE, como a gente combinou. E tem uma parte que vai ser bem rápida, e depois eu deixo vocês com a Cidinha, que ela vai entrar detalhadamente com o novo produto, que é o crédito imobiliário, ok? Do CRE, não vou falar mais da dinâmica, tá? Porque eu sei hoje que é o último dia do último mês, então não vou entrar muito a fundo, até porque já tem os três vídeos que eu vou mandar para vocês, explicando certinho como solicita o MEI, como atende, como não atende, o que dá para fazer, o que dá para fazer. O vídeo já explica tudo isso. Então, aqui eu vou ser mais breve, mais pedindo o apoio de vocês em alguns pontos. Então, o CRM foi criado há um ano, tá? Justamente um setor para estar cuidando das nossas bases, das nossas listas, mas atualmente, como a gente não tinha o apoio de um sistema, a gente estava mais direcionando lista. Solicitavam os pedidos para cá por e-mail, WhatsApp, por telefone, ou seja, diversos canais, e a gente mandava essas bases para vocês. Ou seja, a lista só estava saindo do CRM, não tinha o retorno. Como não tinha o retorno, não tinha como o setor começar a tratar, cuidar da qualidade delas, entender o que está acontecendo com cada cliente. A única missão que a gente tinha era de conversão, cruzando com o site da Polpa, para entender se houve conversão ou não. Essa é a única missão.
Agora,
que a gente
o grupo tem mais um componente.
Como o setor foi criado para cuidar da qualidade das listas, até porque hoje o maior canal de venda está sem o telemarketing, está sem a ação por telefone, então a gente precisa ter uma lista de qualidade para conseguir ser cada vez mais assertivo, ao menos encontrar os clientes. Tá? A gente não consegue fazer isso, a gente não consegue ter uma lista com qualidade se ele estiver só enviando, não estiver recebendo retorno para entender o que está acontecendo. Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver um sistema. O tema é nosso, o tema é da Polpa Crédito, não é de terceiro. Está longe de estar 100% pronto ainda, mas já dá para a gente usar tranquilamente, tá certo? Então, com ele, vai vir algumas regrinhas, né? Para a gente começar a ter um controle, começar a ter uma qualidade. Gostaria até da opinião de vocês, o que vocês acham, e sugestões também, certo? Primeira coisa. A partir de agora, o único canal de solicitação de mailing é o CRM, é pelo sistema. Então, não vai existir mais sessão de e-mail por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Por quê? Como tem muitos canais, acaba atrasando aqui. Porque a gente tem vários canais, uma mesma pessoa solicita em vários canais diferentes, a gente acaba duplicando. E o gerente, o gestor do escritório, não consegue acompanhar isso. Pelo sistema, Renata, Cid, Wesley, vai conseguir saber exatamente que cada escritório está pedindo, se já foi atendido, se não foi atendido, se está pedindo convênio combinado que não era para trabalhar, ou se está pedindo que foi combinado que era para trabalhar, e tudo diante. Então, só a partir disso, a gente já começa a melhorar, ter um controle de gestão do que está sendo trabalhado por cada escritório, e esse é o objetivo.
Maurício, a Bruna, eu também tenho que pedir por lá?
Também, mas na parte do call center eu vou entrar nesse detalhe.
Ah, tá bom.
Tá bom? Outro ponto. Então, já começa a... Só tem um microfone aberto. E se puder multar um pouquinho... Aí, obrigado. Então, a gente já começa o controle a partir daí, já ajudando os gestores a conseguir acompanhar tudo isso daí. Um segundo ponto que acaba tá acontecendo, e está acontecendo todo esse ano de 2019 a partir do SRM, e que não tinha como fazer, mesmo que a gente tentasse aqui como processo era manual, é o quê? Acontecia muito de vários escritórios estar trabalhando a mesma lista, o mesmo cliente. Então, às vezes, um cliente estava em negociação com um promotor no escritório X e outro escritório da Polpa Crédito, mesma empresa, ligando para esse mesmo cliente tentando ofertar, atacando. Isso gerava vários problemas, queimava o nome da Polpa Crédito, mostra uma desorganização total. Isso não pode acontecer. Com o sistema, a gente vai conseguir inibir quase 100% disso. Como nós vamos fazer isso? A partir de agora, isso é para todos, tá? Inclusive o call center. Todas as listas terão um prazo de atendimento. Cada lista vai ter um prazo determinado para que aquele escritório possa trabalhar aquele e-mail. Porém, se eu mandei 200 nomes para você, para o seu escritório, por exemplo, você vai ter certeza que o CRM não mandou aqueles 200 nomes para nenhum outro escritório. Então, você sabe que aqueles 200 nomes, só o seu escritório, da Polpa Crédito, claro, está excluindo o concorrente aqui, não está atacando aquele cliente. Você pode pegar sua equipe, colocar energia nesses nomes, e sabe que, no mínimo, só o seu escritório está trabalhando. Nenhuma outra pessoa da Polpa Crédito vai estar trabalhando. Porém, a gente precisa, é necessário colocar esse prazo, a gente também não pode deixar um e-mail, um convênio inteiro preso para um escritório só. A gente não pode inibir os outros escritórios de ter essa oportunidade de trabalhar também. E com relação a isso também entra a questão da quantidade. A partir de agora, a gente não vai mandar mais uma preciso da prefeitura do Rio de Janeiro ainda. A gente não vai mandar a base inteira. Não existe mais isso. A quantidade enviada sempre vai ser equivalente à quantidade.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Para também não acontecer, demandar uma prefeitura inteira para o escritório, mas que o prazo seja de 5, 7 dias ou 15 dias, aquela prefeitura ficar presa naquele escritório e outro escritório tentando trabalhar e eu não vou mandar porque o escritório está trabalhando. Então entra esse segundo ponto. Prazo no meio e ficar preso no escritório em relação à quantidade de promotores, ok? Então peço uma ajuda de vocês nesse ponto também. Na hora de fazer a solicitação, levar em consideração a quantidade de promotores que tem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Ok. Um outro ponto, que é o ponto mais importante do sistema, Eu só tenho ouvido minha voz, só tenho eco. É, que é o ponto mais importante, esse é o momento que eu preciso de muita ajuda de vocês, é o quê? A parte do promotor, como ele vai trabalhar, então ainda está nos vovós. Vamos lá. É, a parte de como o promotor vai trabalhar essas listas é uma dinâmica bem parecida com a do prospect. Eu vou liberar 300, 500 nomes do escritório. Só o supervisor vai ter acesso a isso, ok? O promotor vai ter acesso a esses nomes de 5 em 5. Igualzinho do grosso, vai liberar 5 nomes para ele e só vai liberar mais 5 nomes a partir do momento que ele precisa finalizar o atendimento e a tabulação. E é aqui que eu preciso do apoio de vocês para colocar energia nisso dentro e com os promotores. A parte principal de tudo que a gente está fazendo depende da tabulação. A tabulação correta e assertiva. Sem a tabulação, a gente não consegue fazer nada. Tudo vai depender da tabulação. Porque é com base na tabulação que o CRM vai apurar, ver o que está errado naquele e-mail, analisar aquele e-mail, se o telefone está errado, se está certo, se aquele cliente não pertence mais àquele convênio, se no momento que o CRM pegou aquele cliente para fazer a higienização, ele é ativo de um convênio, agora ele já é da presidência. Então, tudo isso a gente vai começar a analisar detalhe por detalhe. Mas, se a tabulação não estiver correta, estiver feita de qualquer jeito, a gente vai ser uma apuração incorreta, indevida. Um exemplo, o impacto que uma tabulação vai ter. Vamos supor que eu coloque lá 5 telefones para um cliente. E o promotor coloca lá, não, todos os telefones estão errados. Ele ligou só para 2. Todos os telefones estão errados. O que eu vou fazer? Aquele cliente não volta a ser trabalhado por nenhum escritório até que o CRM consiga, no mínimo, um telefone diferente daqueles 5 que ele falou que estava errado. Então, se eu não conseguir esse telefone, esse cliente vai ficar sem circular para nenhum escritório, até eu conseguir. E, às vezes, daqueles 5 ele ligou só para 2, 3 ali tinham certo no meio. E aí eu já vou desconsiderar aqueles 5 como errado. Então, assim, vai ter um impacto muito grande as tabulações. Esse é o ponto principal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, que faça a importância da tabulação para todos os promotores. É com base neles que tudo vai ser feito daqui para frente, para analisar o promotor e analisar agora, como a gente não analisava, todos eles serão analisados agora, a qualidade, né? A gente vai começar a cuidar da qualidade dos nossos leitos a partir de hoje, tá? A partir de março, segunda-feira no caso. Outro ponto, a partir de agora, no sistema vocês também vão conseguir tirar o relatório, a relação do que aconteceu com cada meio, com cada atendimento de cada promotor. Por enquanto, não está pronto o relatório automatizado, que é o que eu desejo, já está em desenvolvimento isso. Então, por enquanto, o relatório que a gente vai ter vai ser por Excel. Tá? Você vai exportar tudo que foi trabalhado, se a sua equipe trabalhou 500 semana, você vai ter acesso a tudo que aconteceu. Quem foi o promotor que trabalhou, qual foi o dia, qual foi o horário, o que ele tabulou para saber o que aconteceu, se ele agendou, para quando ele agendou. Você já tem acesso a tudo isso. Então, a partir daí, a gente já começa a fazer a análise individual de cada promotor, que é o objetivo, principalmente, quando os relatórios foram automatizados. Cada promotor vai ser avaliado, vai ter um relatório individual para cada promotor de performance, tá? De atendimento por dia, quantos clientes trabalham por dia, por hora e assim por diante. A questão do agendamento que eu falei ainda não está do jeito que eu quero, que é o quê? O promotor agendou para segunda-feira às 15 horas. O sistema, às 15 horas, apareceu uma mensagem para ele e ele deve ter alguma ação, né? Tabular ali o que ele ia fazer e mostrar isso para o supervisor também. Por enquanto, essa parte não está pronta. Então, o próprio promotor tem que acompanhar os agendamentos dele pelo sistema, puxar o filtro e o supervisor também, tirando esse relatório, ficar em cima do promotor para ver qual ação ele teve em relação a cada atendimento, ok? Então, esses são os pontos principais que eu preciso do apoio de vocês. Na solicitação, no mínimo, levar em consideração a quantidade de promotores, tá bom? Para a gente começar a separar, ter certeza que a sua equipe está trabalhando naquele mínimo, mas nenhuma outra equipe da Bomba Crédito está trabalhando. A tabulação é a principal, é a principal de tudo, é o ponto principal, é o ponto chave para nós. Sem ela, a gente não vai conseguir fazer nada, ok? E a solicitação somente pelo sistema. Para quem usa muito a buscadora, e para quem usa muito a URA, vai seguir o mesmo procedimento, principalmente da URA. Você pediu uma prefeitura para mim, vamos supor que eu te mandei 300 nomes. Esses nomes, o supervisor, o gerente vai decidir como você trabalhar. Se você quer trabalhar pelo sistema, você trabalha pelo sistema. Se você quer exportar isso e jogar para a URA, você pode fazer. O supervisor, o gerente tem opção lá, exportar para discador, vai sair Excel, tudo que eu mandei, e você joga, pode jogar para a URA. Mas se levar em consideração, os 300 nomes que eu mandei, está só para você, você está trabalhando na URA, ou na forma manual, não vai ser de tanta qualidade. Mas é você que vai decidir como você vai trabalhar aqueles nomes. Eu prefiro que fique no sistema, porque vai ter a tabulação, a gente vai conseguir avaliar individual, tanto o mail quanto o promotor. Para o call center, Bruna e Cíntia, acho que a Ilane vai indicar que está aqui, que usa bastante o call center da educadora, já está conversando com os programadores, tá? Para que a gente faça a integração da discadora com o CRM. Então, acho que é simultâneo isso, as informações vão e voltam, não vai ter problema nenhum. Tudo que for para a discadora vai voltar automaticamente com tabulação, informação de ligação e assim por diante. Por enquanto que não está pronto, a solicitação também vai ter que ser por lá, ok? Mas não tem problema, a gente vai jogar a discadora e a gente vai improvisar aqui para poder voltar o resultado, a tabulação para o CRM. Bom, alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Então, ok. Então, a dinâmica vai ser essa. Então, a partir de hoje, solicitação só por e-mail, só pelo sistema. E vai ser isso por enquanto, tá bom? E eu gostaria do apoio de vocês, principalmente com a tabulação. É o que eu mais peço a ajuda de vocês nisso. Porque sem essa tabulação, a gente não vai conseguir melhorar a qualidade do e-mail. Estou mandando um vídeo para vocês, ensinando certinho como fazer cada passo. E, como eu falei, é um sistema nosso. Nós somos com seus sistemas. O sistema vai ajudar todo mundo, principalmente os gestores, a começar a analisar até, principalmente a performance de cada promotor a partir de agora, inclusive as listas, que não estão sendo analisadas, vão começar a ser analisadas agora. Então, conto muito com o apoio de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente vai se ajudando. E eu vou deixar, como não tem nenhuma dúvida, se tiver, pode me cortar agora, eu vou deixar com você só a Cidinha, tá? Que está passando para vocês aí sobre o produto de crédito imobiliário, ok? Lembra se você falar alguma coisa? Obrigado.
Não quero.
Sinto muito, querida. A partir de hoje é regra.
Oi, pessoal. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Da Renata, de Salvador. João Pessoa também, né?
Oi.
João Pessoa também, né?
Está conosco? Sim, é João Pessoa.
Ok. Bom, gente, nós conversamos um pouco ontem com a equipe de gerente e hoje a gente combinou de fazer essas aulas com algum treinamento a respeito de crédito imobiliário. Eu vou me apresentar primeiro a vocês. Eu sou a Cidinha Tagarnono. Eu já vim do mercado financeiro. É, mesmo a formação do Alberto, da Ivone, nós fomos da mesma escola, viemos de Santander. Depois de aposentado, eu abri uma empresa, acabei trabalhando com crédito imobiliário e até por isso que eu estou aqui, por conta dessa experiência que eu tive com o crédito bancário. Eu atendia construtoras, né? Não muito pessoa física, mas construtoras, e fazia operações com dois bancos, que eram Banco do Brasil e Caixa Federal, bancos oficiais, né? E ali nós trabalhávamos vários tipos de clientes, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto SBPE e outras linhas de crédito também. Com isso, essa experiência que me deu um pouco de base, tá? Para vir trabalhar aqui na Poupa Cred e a gente enfrentar esse desafio juntos de implantar um produto novo e colocar mais esse produto na prateleira, na nossa prateleira, para oferecermos para os nossos clientes. A Poupa já está quase um banco, né? Vem cartão, vem consignado, crédito pessoal. Agora vem crédito imobiliário também. Os bancos, eles estão fazendo esse movimento, né, de um foco maior no crédito imobiliário, porque é um produto muito complexo e completo, né, porque ele vem sempre acompanhado de outros produtos. Então, o crédito imobiliário nunca vem sozinho. Ele vai vir com uma conta corrente, com seguro, com cartão de crédito, com seguro do imóvel também. Então, é um sonho de consumo, né? Além do que, para todos os bancos, é um cliente que fica 20
agora,
anos,
o grupo
30
tem mais um componente.
Na mesma instituição, né? E para nós, é uma diversificação, além de dar volume, né? Então, a gente consegue fomentar aí um produto que agrega bastante em função de não ter operações pequenas. Nós não vamos fazer operações menores do que R$30 mil. Ao invés de nós fazermos um treinamento, eu ficar só explanando e tal, eu preferi ir explicando para vocês o simulador residencial e o Use Casa, que são os dois produtos que eu vou passar para vocês hoje, tá? Falando um pouquinho do que nós fizemos em termos de estrutura e por que que nós vamos começar usando esse simulador aqui, que é um simulador do banco em Excel. O que que acontece? A Poupa comprou um sistema que ele vai trazer um simulador, que vai se chamar Simula Fácil, e estará na página da Poupa, disponível para os próprios clientes fazerem a simulação. Quando eles acessarem lá a simulação, automaticamente virá no outro sistema, que são dois, né? Que eu falei, um é o CID e o outro é o Simula Fácil. Ele virá no CID avisando a equipe toda que nós tivemos um cliente com acesso ao simulador, e lá ele já informa se o objetivo dele é para comprar de imediato, ele já tem o imóvel disponível.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E é um problema para ele fazer daqui 2 anos, daqui 3, daqui 1 ano, enfim. Qual é o objetivo dele? Mostra ali também. Então, é uma boa base já para a gente trabalhar. Historicamente, esse Simula Fácil, ele tem aí cerca de 600 simulações em média. Eu estava olhando lá no site da empresa que desenvolveu, né, esse sistema. Somente nesse mês de fevereiro, que é o mês mais curto, né? Com carnaval, no meio, ninguém está muito preocupado com isso, mas agora o ano começa, né? Enfim, mas é um mês que não é referência. Até para nós foi um mês assim, atípico, né? Estiveram lá 400 simulações somente nesse mês até ontem. Né? Assim, vocês verem que tem bastante procura, até tem de valores bons lá. Porém, esse sistema não estará disponível para nós ainda, porque eles tiveram que fazer um ajuste no sistema e prometeram entregar isso hoje. Depois que o pessoal de área de TI trabalhar com isso, aí sim vai disponibilizar isso lá na página e também sistema para todo mundo. Esse sistema, na verdade, é um sistema de controle, onde todos terão acesso e todos terão condições de verificar o fluxo e o andamento daquela operação, com tudo que foi conversado, que foi solicitado de documentação, em que fase do banco ele está e etc. Para nós iniciarmos o trabalho, tudo bem que a gente vai gerar um controle a mais, meio que manual, tá? Mas nada que seja impossível de fazer. Então, nós decidimos, ao invés de ficarmos parados esperando, nós decidimos começar com esse simulador, que ele é super completo. Ele só não vai startar essa comunicação com a central para a gente conseguir fazer contato. Então, nós teremos que fazer isso homem a homem, né? Por isso que o Alberto decidiu começar nesse momento com indicações da casa, né? Então, vindas dos próprios colaboradores, de amigos, de parentes, de clientes mesmo da base, etc. E o sistema do banco, ele está aberto para nós, já que é o portal do Santander. Então, nós conseguimos fazer todas as operações dessa maneira. Então, nesse momento, quem vai iniciar o atendimento para o cliente serão vocês. Se o cliente tiver interesse em prosseguir, vocês passarão para nós e nós vamos fazer as outras etapas aqui do escritório central, tá bom? Então, vamos lá, gente. Começando a falar do produto crédito imobiliário residencial, para imóvel residencial. Então, todos estão com simulador aberto?
Sim.
Sim. Então, podemos começar, né?
Sim.
Vamos lá, então. Ó. Primeiro, vou falar aqui da questão do crédito imobiliário Santander. Ele é o único banco no mercado que financia o imóvel até 90% para o cliente. Os outros bancos trabalham com 70%, 80%. Nossa taxa, ela está bem competitiva. Vocês vão ver na simulação, tá? Então, vamos lá. Imóvel novo tem duas opções, sim ou não. Se o imóvel for novo, não vai diferir nada na taxa. O que é considerado um imóvel novo? É aquele imóvel que tem até 180 dias de habite emitido. O habite é aquele documento que diz que a casa está em ordem e que pode ser habitado. Então, a partir deste momento, 180 dias é considerado imóvel novo. Supondo que esse imóvel passe 180 dias e não venda, ele passa a ser considerado imóvel usado mesmo que não tenha sido habitado. Agora, se o imóvel, até 180 dias, alguém morou dentro do imóvel, ele já é considerado usado. Valor do imóvel. O mínimo é de 90 mil reais. O imóvel que o Santander financia, mínimo de 90 mil. Se o imóvel novo for 90 mil reais, ele não vai entrar nas linhas de crédito que nós temos, porque ele entra no Minha Casa Minha Vida. Depende da região, ele muda esse valor aí. Então, região como Rio de Janeiro, por exemplo, tem um valor maior. Tem lugares que é 180, tem lugares que é 225. Depende da população, da quantidade de habitantes que tem naquele município, tá? Bom, mas a partir de 90 mil imóvel usado ou imóvel que já não se enquadra na Minha Casa Minha Vida por um motivo ou outro, ele vai entrar aqui como não novo, né? Então, a maioria dos imóveis que nós vamos atender é de imóvel usado. Então, imóvel novo, sim ou não, nós vamos colocar aqui não. Nessa opção, não. Modalidade de financiamento. Clica na setinha, vai aparecer ali aquisição e portabilidade. Portabilidade é aquela situação que o cliente já fez o financiamento em algum outro banco, numa outra instituição financeira. Ele fez há 4, 5 anos atrás, ele fez uma taxa bem maior do que a que nós estamos praticando hoje. Então, aí nesse caso, a gente faz a simulação como portabilidade e oferece para o cliente, para ele portar o financiamento da outra instituição para nós. Aí a gente tem a aquisição, que é o que nós vamos fazer a simulação aí, como se o cliente estivesse vindo e comprando o imóvel e contraindo esse financiamento, tá? Então, coloquem aí a opção de aquisição. Depois, olha, se vocês quiserem, vocês podem entrar ali e fazer o da portabilidade. Às vezes, vocês mesmos têm um financiamento. Pode entrar lá e olhar. Aí, eu tenho lá essa taxa, vou fazer aqui, ver como é que vai ficar a minha simulação. Vai fazer a simulação de portabilidade, tem que saber o saldo devedor da outra instituição, para ter a noção de quanto vai ficar para aportar aquele saldo remanescente, ok? Então, coloquem aí agora a aquisição. Aí, o passo seguinte é, vai incluir renda do co-participante? Sim ou não? Quem que é o co-participante? É aquela pessoa que vai entrar no contrato contribuindo com a renda. A menor renda exigida para fazer o crédito imobiliário conosco é de R$ 2.500. Se o cliente não tem essa condição de R$ 2.500, então ele pode compor renda com outra pessoa, com esposa, com marido, com filho, com mãe, com pai, até com companheiro. Ainda que não seja uma relação de casamento formal, mas se moram juntas também pode fazer. Ou se são simplesmente amigos e amigas, também pode compor a renda. A única coisa aqui é questão legal, né? Por exemplo, vou compor renda com a sogra. A sogra tem outro filho? Se tiver outro filho, aí entra aquela questão legal. Se ela falecer, a parte dela é quitada, aí essa parte dela que foi quitada também vai pertencer aos demais filhos. Então, sempre essa questão que é preciso que o cliente fique atento no momento que ela decide compor renda. Se forem casados, obrigatoriamente, é preciso compor a renda. Por quê? Se os dois tiverem renda, né? Porque aí é considerada renda familiar. A pessoa não pode comprar sozinha, vai considerar as duas rendas, ok? Então, na nossa situação, vamos considerar que nós estamos fazendo sozinhos, tá? Vamos colocar aqui que não haverá a renda do coparticipante. Coloquem a data de nascimento, sendo que o ano vocês colocam dois dígitos e separado pela barra. Não enter. Renda mensal. Então, na renda, coloquem uma renda acima de 2,5, quanto vocês quiserem.
Posso tirar uma dúvida sobre a renda?
Pode.
É somente o que vem o Lerite ou o extrato bancário que serve para a pessoa?
Serve também. Quem tem renda informal, a única coisa que na hora de comprovar vai mudar o seguinte. O banco, ele vai exigir que traga 3 extratos bancários, os 6 últimos meses. 6 meses, aliás, não 3. Os últimos 6 meses, mais declaração no imposto de renda se ela tiver. E aí a origem da renda qual é? Se for uma atividade informal, que ela não tem CNPJ ou que trabalha informalmente por opção, aí é a movimentação que vai comprovar a renda oferida. Tá? Se for o olerite é simples, né? E o olerite é o sonho da vida, né? Fazer um crédito imobiliário com renda formal. É a coisa mais fácil que tem. A prova na hora, o crédito. Então, coloquem a renda formal aí, a renda que vocês quiserem. Não precisa colocar vírgula, só coloca os números, ele assume já o cifrão e as casas depois das vírgulas.
Endividamento é a renda mensal, acima de quanto?
Acima de 2,5. Okay. Porque 2,5 é o mínimo, né? Da renda que o Santander trabalha. Por isso que eu pedi para colocar acima de 2,5. No endividamento mensal. Isso aqui é muito importante que a gente converse com o cliente. Se ele tem algum comprometimento financeiro em outro lugar, por exemplo, se ele parcelou o cartão de crédito, ou se fez um consignado em qualquer lugar que seja, ou se tem financiamento de veículo, qualquer outro compromisso que ele tenha, coloque aí. É importante porque na hora do enquadramento, da margem consignável, vai ser considerado esse comprometimento. Outros financiamentos imobiliários.